Mais uma vez, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Senhor que vive, reina e é para sempre. Estamos tratando nesse segundo período sobre o ser de Deus e os seus atributos. Nas últimas semanas, nós tratamos sobre a existência de Deus. Falamos que a palavra de Deus não nos tem por objetivo explicar que Deus existe ou provar que Deus existe, simplesmente Deus existe. Até semana passada nós falávamos sobre um Deus conhecível, um Deus que nós só conhecemos o que Ele se revela a nós. E a partir de hoje nós queremos falar sobre um Deus que, mesmo Ele sendo conhecível, Ele é incompreensível. Oxi! Deus pode ser conhecido, como vimos na semana passada, mas o que nos intriga é que Deus, mesmo sendo conhecido, Ele não pode ser compreendido. Como compreender Deus? Nós buscamos ler, buscamos estudar, mas como é que a gente vai compreender esse Deus? Compreender as suas ações, compreender os seus pensamentos, as suas atitudes. Em sua essência, Deus, Ele é incompreensível. Mesmo que conheçamos muitas coisas que Ele revelou sobre si, mesmo assim a gente vai continuar não compreendendo Deus. Há uma frase que diz no meio popular, que diz que não dá para entender as mulheres. Não dá para entender Deus. Não dá para entender Deus. A incompreensibilidade de Deus é um mistério no cristianismo. E é um mistério porque não é para ser desvendado. Nós temos que lidar com as situações conforme elas vão sendo nos apresentadas, confiando na ação do Espírito Santo e ponto. Não há como você determinar métodos, formas, você estabelecer padrões, porque o nosso Deus, Ele não age segundo padrões humanos. A palavra de Deus compara o Espírito Santo ao vento que sopra onde quer e faz como quer. O nosso conhecimento de Deus, ele é limitado, primeiramente, às informações que recebemos dEle. Enquanto você não receber informação de Deus, você não o conhece. Mas, mesmo assim, ele não pode ser compreendido, porque a compreensão do seu ser interior envolve um conhecimento completo dEle. Nós não temos. Nós temos fragmentos. Você pode estar casado com uma pessoa há 40 anos e mesmo assim você não a conhece na plenitude. E obviamente essa falta de compreensão, de entendimento, vem por duas razões. Primeiro, porque Ele não nos deu a conhecer tudo o que Ele é. Segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele não se revela na sua totalidade. Segundo, porque nós não seríamos capazes de absorver tudo o que Ele é, porque nós somos seres finitos. E aí, enquanto eu estava revisando esse texto hoje pela manhã, eu imaginei um balde d'água de 3 litros, 4 litros, e uma caixa d'água de 1.000 litros. Em uma proporção totalmente fora da realidade, porque o nosso Deus é acima dessa proporção, mas como que eu posso querer colocar 1.000 litros num balde de 5 litros? Não tem como. Transborda, se perde. Imagina a minha finitude, a sua finitude em relação ao infinito que é Deus. Como podemos, com a nossa mente, compreender Deus, conhecer Deus, mesmo que Ele se revele na sua totalidade? Nós não temos como colocar. Vou melhorar essa comparação colocando uma caixa de 10 mil litros com um dedal, daquele que as mulheres usam para costurar. Como que eu vou colocar toda essa água dentro desse dedal? É algo para a gente, na nossa mente, começar a imaginar. Por que a gente não compreende Deus? Porque nós não temos condição dele. Nós não temos capacidade dele. Todo o conhecimento do cristianismo está, de alguma forma, relacionado à doutrina do conhecimento de Deus. A nossa busca na igreja é do conhecimento de Deus, de nós conhecermos melhor, para que possamos servi-lo melhor, obedecê-lo melhor, fazer conforme Ele deseja, não conforme nós queremos. E essa busca, ela é até o fim dos tempos. Nós temos um padrão que é Jesus Cristo, E nós caminhamos em direção a Ele, mas nós nunca vamos chegar. É um padrão que é muito acima do que nós podemos alcançar. É um padrão muito acima das nossas capacidades. Mas Ele, mesmo sabendo que nós não vamos chegar, Ele se agrada quando nós andamos em direção a um alvo. Por isso que Ele é incompreensível. Quando nós olhamos os nossos filhos e nós vemos, que nem estava conversando lá atrás com o Sebastião, quando a gente vê a possibilidade que a gente vê de um filho avançar, crescer e ter mais, e não tem, simplesmente porque ficar numa posição cômoda, a gente se entristece. Deus não. Ele vê que a pessoa está caminhando dentro de um ritmo que é o possível para ele. Deus, ele se agrada. Nós nos entristecemos, porque nós olhamos apenas o temporal. O estudo da revelação de Deus, embora não nos leve ao entendimento de Deus, causa em nós um senso de profunda reverência e adoração. E conforme eu vou preparando esse estudo do ser de Deus para mim e para vocês, cada vez mais eu olho para Deus e contemplo Ele com alegria e fico maravilhado. Não consigo olhar para Deus com soberba, cada vez eu olho com a cabeça mais baixa. Cada vez eu vejo que Ele merece mais adoração. Cada vez eu vejo que Ele merece muito mais do que eu não posso dar, pelo que Ele faz. E quando você para meditar sobre o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, a gente não tem outro motivo a não ser nos maravilharmos, nos alegrarmos e agradecermos. E aí, por causa de uma agulha, a gente fica magoadinho em relação a uma caixa de agulha, milhões que o Senhor já nos concedeu. Por que que a gente se preocupa tanto com o ínfimo em relação à grandeza do que o Senhor nos concede? O estudo da revelação, embora não nos leve a um entendimento pleno de Deus, causa em nós um senso de profunda reverência e adoração. Quanto mais meditamos na revelação divina, mais ficamos cheios de admiração e respeito por Ele. Você começa a observar a sua vida e quer que a nossa vida seja o mais plena em relação a Ele. Uma bobeirinha, eu estava fazendo a revisão hoje de manhãzinha, 6 horas da manhã, e aí eu vi lá que eu coloquei de admiração e respeito por Ele, e estava Ele em letra minúscula. Eu fiquei incomodado. Se você vê aqui, está aqui, eu corrigi. Ele com letra minúscula. Eu coloquei maiúsculo. Por quê? Reverência. Eu não posso tratar o meu Deus com Ele de letra minúscula. É uma bobeira, mas é algo importante para mim. Reverência. As pessoas perderam a reverência, perderam o temor. Portanto, todo homem deveria ansiar pelo conhecimento de Deus. É o exemplo que o salmista dá. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. A corça vivendo numa planície quente, sem sombra, em que ela vive correndo dos leões, um calorzão de 40, 50 graus, em que quando ela vê água, ela vai desesperada para beber água, sedenta. Todo homem deveria ansiar pelo conhecimento de Deus como uma corça pelas águas, pois isso é o que caracteriza a natureza do homem, que não pode viver longe de Deus e separado dele. Nós somos feitos para vivermos ao lado do Senhor. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Essa busca de ser igual a Deus, ela tem que ser constante, conforme eu falei antes do intervalo. Ela não pode ser casual. Ela tem que ser habitual. Cada vez mais você tem que buscar você viver a semelhança de Deus. Você olhar no teu espelho e falar assim, as ações que eu estou fazendo são ações que são dignas do meu Senhor. É uma busca que tem que ser todo dia, toda hora, e não só os domingos ou só às vezes. Fale, meu querido.
Ser igual a Deus, nós podemos aumentar isso? Pois é, então o Senhor pode ir porque está no mundo.
O objetivo não é você ser igual a Deus, eu agradeço. E sim você ser semelhante a Ele no que Ele espera que a gente seja. Obrigado. Tá? Nós não temos que almejar ser semelhantes a Deus, porque quem fez isso foi Satanás. Tá? E ele tentou
semelhante,
subir.
Semelhante sim, igual não.
Igual não. Semelhante, a gente busca a semelhança. Mas nós não podemos ser igual, nunca nós vamos ser iguais. Mesmo que o Senhor, quando no dia do juízo Ele nos resgatar e fazer o nosso corpo corruptível, transformar em incorruptível, nós vamos continuar sendo criaturas abaixo de Deus. Nunca, tá? Nunca. Todavia, mesmo conhecendo Deus, não podemos compreender o seu ser interior. Por que que Deus entregou o seu Filho amado para morrer por mim? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que Ele amou o mundo? O que que eu fiz?
Está aí uma das coisas que é incompreensível.
Mas é incompreensível. Porque a nossa medida de amor é uma medida de amor de troca. Se Ele me ama, eu o amo. Se Ele me respeita, eu o respeito. A ação de Deus é incondicional a mim em relação a você. Por isso que quando nós vemos, e quando os judeus veem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles não conseguem entender, porque eles tentam entender segundo princípios humanos. Como entender você entregar o seu filho amado para uma pessoa que você não conhece? E todas as pessoas que eu pergunto e falo, alguém entregaria o seu filho por mim? Não, eu entregaria o meu filho por nenhum de vocês. Mas Deus entregou. Mesmo conhecendo a Deus, não podemos compreender o seu ser interior, pois a sua natureza é muito diferente da nossa, muito mais complexa. A pergunta que pode ser feita é: como é possível ter qualquer conhecimento de Deus e ele ainda manter-se incompreensível? Como é que eu conheço algo e não compreendo? Como é que eu posso conhecer sobre fazer um alimento, fazer um arroz, fazer um negócio, e não compreender o que eu estou fazendo? Mas é assim que funcionam as coisas com Deus. Nós simplesmente agimos, nós simplesmente fazemos. Há entre os seres humanos e Deus uma enorme distância, a distância do finito para o infinito. Nós temos um tempo de vida nessa Terra. Alguns 80, outros 90, outros 100. Em algum momento a pessoa morre e acabou aqui na Terra. E mesmo quando nós estivermos na eternidade, haverá um tempo em que talvez não exista, a Bíblia não fala sobre isso, qualquer coisa de especulação. Não sei como vai ser isso na eternidade. Será que nós vamos ser seres eternos? Não sei. E Deus? Deus vai. Como imaginar a criação de tudo? De um Deus que sempre existiu. Como sempre existiu? Não teve um começo, não tem fim. Não é algo que a nossa mente consegue entender. Nós somos finitos e o nosso Deus, Ele é infinito. A distância que existe entre o meu tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é contado em milhares de anos. O tempo de Deus não tem contagem. E quando Ele fala, já disse para vocês, quando Ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, não é que Ele está estabelecendo uma comparação. Ele está falando algo que a gente pode entender. Que para Ele, um dia não é nada. Enquanto para a gente é uma eternidade, para Ele não é nada. Como que nós vamos entender esse Deus? Como nós vamos medir esse Deus? A incompreensibilidade de Deus é derivada de certos textos da Escritura que tratam de alguns dos seus atributos que são incomunicáveis. São atributos que eu e você não vamos conseguir viver nem entender. Como? Sua grandeza. Você consegue imaginar o tamanho de Deus? Sendo que Isaías diz que as águas de todo o mundo cabem na concha da mão. E se eu colocar um pouquinho de água aqui no meu copo, de água no meu copo, umas 3 gotinhas, é capaz de escorrer ainda pelo meu dedo. E a palavra de Deus diz que toda a água do mundo Ele coloca na concha da mão dele. Que Ele consegue saber quantos grãos de areia tem na terra. Imagina, você vai na praia, você pega um punhado de areia, pois para Ele aquilo não é nada. Os céus para Ele são o estrado do pé, onde Ele coloca o pé. É nada. Um templo não pode abranger e nem guardar o nosso Deus. Nada. Onipresença, como imaginar A onipresença de Deus, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou lá outro. Hoje, com o advento do celular, a gente consegue falar com alguém no Japão. Aqui, eu ligo e falo com um cara no Japão. Se tiver crédito, claro. Daqui a pouco, uma pessoa está lá numa base espacial, eu pego meu celular e ligo para o cara. Mas eu não consigo estar lá. Eu não consigo fazer. A gente precisa ter a movimentação para poder entender. Deus não. Deus, ele está em todo lugar, em todo momento, em todo tempo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Como entender esse Deus? 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Primeira Reis, capítulo 8, verso 27.
Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.
Está se pensando na casa do Senhor. E o rei, ele tem, não sei se é Salomão ou Davi, tá? Ele não, ele está falando assim: será que esse lugar aqui ele é suficiente? Quando Davi tenta construir uma casa, ele fala: poxa, eu moro numa casa de cedros e o meu Deus numa tenda, numa tenda. Olha o pensamento inocente de Davi. Pensamento inocente também como o de Pedro, quando Deus, ele se revela através da glória de Deus ali, que ele se transfigura. Ó, vamos construir uma casa para Deus, uma casa para Jesus, uma casa para Elias. Vamos construir uma casa para Moisés, uma tendinha aqui, a gente fica aqui porque aqui é legal. Mas de fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. E mesmo esse senso de grandeza, como que o universo que Deus criou, ele não é suficiente para caber Deus? E ele cabe aonde então? Todavia, a doutrina da incompreensibilidade é claramente afirmada. Apesar de a gente ter dúvidas e não ter entendimento, a palavra de Deus é o que nos afirma. Jó, capítulo 26, verso 14. Jó 26, 14.
Jó?
26, 14.
Eis que isto são apenas as obras dos seus caminhos, que leve sussurro pelos ouvidos dele.
E aí Jó está começando a analisar a figura de Deus. Ele fala: tudo que acontece comparado a Deus é nada. E ele fala: eis que são apenas as orlas, são a barra da roupa, não é nada. Que leve sussurro temos ouvido dele. O que conhecemos de Deus é um sussurro em detrimento do que ele tem a falar, do que ele realmente é. E aí ele fala: mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Se a gente não consegue entender o sussurro, como é que a gente vai entender quando ele falar através do trovão? Se a gente não consegue entender uma palavra, como é que a gente vai entender dele uma voz, um discurso inteiro? Deus, ele é incompreensível pelo que ele é. Jó 36, 26.
Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não pode se calcular.
Eu posso saber a idade de você, a idade minha, a idade da minha filha, mas qual a idade de Deus? Como imaginar isso? A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa, seja de tamanho, de unidade, de quantidade, tamanho, altura, inteligência, tempo, sabedoria, justiça, como também de qualidade, em que nós temos justiça, mas é uma justiça fraca em relação à justiça plena que é dele. O nosso amor é um amor pecaminoso perante um amor dele incondicional. Não há em nós possibilidade de compreender aquilo que está muito acima de nós. Há tempos atrás, quando se falava em ir para a Lua, as pessoas não conseguiam entender e imaginar. Ainda hoje, há pessoas que não acreditam que o homem... Ah, você, né?
Não, eu não.
Ah, não? Tá. Não, porque tem pessoas que não acreditam. O homem não foi para a Lua. Não dá para acreditar. Porque é algo muito acima. Quando as pessoas pensavam em alguém voar, era um absurdo. As ideias de Galileu, de Copérnico, eram ideias absurdas. Quando se falava na Terra ser redonda, a pessoa falava assim, você está louco? Você não pode ir com o teu navio muito longe, porque senão você vai cair. Era o pensamento das pessoas, porque elas não tinham acesso à informação. Celular, a gente lembra que há 20 anos atrás, ninguém tinha. Se tinha, tinha um ou outro rico. Ninguém tinha. Hoje, o pessoal tem 2, 3, troca. Para você falar com uma pessoa de outro lugar, você tinha que, a pessoa tinha que estar em casa, tinha que ter telefone lá. E a gente vê que o mundo ele está evoluindo na tecnologia numa velocidade extremamente grande, mas mesmo assim, não é nada perante Deus. A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa. Não há em nós possibilidade de compreender aquilo que está muito acima de nós. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus, porque o nosso conceito de grandeza está ligado a medidas, a unidades. Quando eu penso em distância, eu penso em quilômetros. Deus não pode ser medido em quilômetros. Quando eu penso em tempo, eu posso pensar em milhares de anos. Tempo, Deus não pode ser medido em milhares de anos. Quando eu penso numa satisfação por alimento, eu posso pensar que eu como 500, 600, 700 gramas de alimento e eu fico saciado. Deus não tem essa medida. Você pode se alegrar no seu um presente de aniversário, você ganha uma coisa, ganha uma joia, ganha um carro. Para Deus, isso não é nada. Ele falava assim, o sacrifício de bodes e bois para mim não é nada. Eu acender uma vela para aquele que é a própria luz, não é nada. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus, porque o nosso conceito de grandeza está ligado a medidas, a mensurabilidade. E aí você fala assim, ah, pastor, eu fui abençoado, eu tive um aumento. Aí eu vou perguntar, quanto? Aí você vai falar para assim, ah, 100. Se você ganhava 100 e você ganhou um aumento de 100, foi o dobro, foi bastante. Mas se você ganha 5 mil e você ganhou 100, não foi nada. E para Deus, menos ainda. Por isso que o irmão Cláudio ora que Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Aí ele estava contando o testemunho. Olha, uns tem que dar 1.000, outros tem que dar 500. Será que Deus ele precisa desse desespero para colocar a obra dele em funcionamento? Quer dizer que se eu não fizer, não tem? Deus não é mensurado de uma forma espacial, nem temporalmente. Ele é infinito na sua grandeza. Por isso não podemos ter ideia da sua grandiosidade majestosa. Ele excede todo o nosso entendimento. Deus ele é incompreensível pelo que Ele faz. Jó 37:5.
Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos.
Nós não entendemos as coisas que Deus faz, nós não entendemos. A nossa mente, ela é uma mente finita. Quando a gente vê uma doença, quando a gente vê um golpe de Estado, quando a gente vê uma guerra, quando a gente vê qualquer tipo de ação, a gente não entende. O ser humano não entende e pergunta, aonde está o teu Deus? Continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar.
Eu vi aqui no Salmo 50. Eu vou ler aqui, pastor. Vem o nosso Deus.
Qual que é o texto?
Guarda silêncio. Salmo 50, versículo 13. Olha, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. E ao seu redor desbravem grandes tormentos.
Os feitos de Deus incluem as grandes coisas que não existiam. A criação do mundo, de tudo que existe, foi uma criação a partir do nada. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar, tá? E aí a comida ela foi feita de outros elementos. Deus, ele criou as coisas a partir do nada. Por que o homem tem fascínio por mágica? Quando o cara vai lá, pega uma cartola e aí ele vai lá e tira um coelho da cartola. Porque a pessoa consegue, de uma certa maneira, falar assim, poxa, é algo semelhante, Deus criou a partir do lado, o cara tirou, não tinha coelho ali. E ele faz questão de mostrar a mágica, olha o espelho, aí o cara está levitando, olha, ninguém está fazendo, e passa uma argola tal, para mostrar para você que é algo... E a gente fica, uau! Porque a gente não consegue... E aí quando você imagina uma criação de Deus a partir do nada, de tudo, a nossa cabeça não entende. Como? Que ele criou... Não dá para a gente... Se a gente começar a esmiuçar a coisa, imagina um beija-flor. Imagina você tendo que desenhar um beija-flor numa folha de papel. Agora imagina Deus criando esse beija-flor na sua complexidade, nas suas cores, na velocidade da... bater as asas para conseguir andar numa certa velocidade para ele fazer isso, o biquinho dele ser do tamanho certinho para entrar lá na flor e pegar lá o líquidozinho que ela precisa, voltar, ou mesmo o tamanduá e lá ter o biquinho dele prontinho para entrar lá no formigueiro sem as formigas comer e ele conseguir comer as formiguinhas. Que coisa doida! E colocar a unha certinha do tamanduá que o beija-flor não tem, para ir lá e raspar, para poder mexer e pegar o alimento dele. Um animal está em algum lugar e ele sair e andar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros para ir para um lugar que é mais quente, simplesmente pelo instinto. Deus embutiu tudo isso no animal, embutiu em mim e em você. Você olhar inteiro só no seu espelho e você vê, eu um pouco menos, mas você olha no teu espelho e você vê assim a quantidade de fios de cabelo, você vê que não tem um cabelo roxo e um amarelo, não, é tudo igual, tudo concepção de Deus, é uma coisa maravilhosa, incompreensível. Os feitos de Deus incluem as grandes coisas que não existiam, mas que vieram a existir por sua palavra, como o universo criado e os seres vivos. E simplesmente ele não ficou pensando, ele falou assim, haja luz, puf, haja terra, hajam animais, hajam plantas, e as coisas simplesmente... Isaías 41:4. Isaías 41, verso 4.
Isaías
41, verso 4.
Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, primeiro e com os últimos, eu mesmo.
E aí ele está com Isaías falando assim, poxa, todas essas coisas que vocês estão vendo aí, quem criou isso? Deus fala, quem criou não foi o homem, fui eu. É algo que vem sendo batido numa tecla desde Adão e vai até o final dos tempos. As nossas obras não são obras das nossas mãos, são obras das mãos de Deus. É Deus que age através de nós. Quando Nabucodonosor ele abre as portas do seu palácio e fala assim, olha, quão grande é o império que eu construí. Ele já tinha sido alertado, não foi ele, foi Deus. Não somente os atributos incomunicáveis, como a sua autoexistência, ele não precisa de nada de fora. Se você não o amar, ele vai continuar sendo Deus. A imutabilidade, eu e você crescemos, envelhecemos, eu vejo as crianças, todas elas quase do meu tamanho, Deus ele continua o mesmo, eternidade, infinidade, torna Deus incompreensível para nós, porque nós não temos como comparar, a nós, mesmo os atributos comunicáveis, mais cantados pela igreja, tem uma certa dose de incompreensibilidade. Quando a gente fala de amor, como é que a gente vai conseguir amar como Deus amou? Como é que a gente vai conseguir ter paz como Jesus Cristo tinha? De aquela tormenta no barco e ele dormindo na beira do barco? De onde vem isso? São coisas que eu e você temos em alguma proporção, São atributos que são comunicáveis a nós. Nós vemos lá em Gálatas 5. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Nós temos isso em uma quantidade. Mas como é que tem igual a Deus? Nós não conseguimos entender. Nós olhamos, andamos, caminhamos nos caminhos cristãos e mesmo assim a gente olha e fala: continuo errado, continuo mentindo, continuo fazendo as coisas erradas. Veja o que Paulo diz do amor de Deus, que é o atributo mais desejável dos crentes. Efésios 3:19. Efésios capítulo 3, verso 19.
Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
O amor de Cristo excede qualquer entendimento. E aí a pessoa fala assim: amor de Deus é igual ao amor de mãe. Que nada! O amor de Deus, ele excede todo entendimento. Todo entendimento. Todo ser humano, não é um ou outro, é todo entendimento. Não podemos compreender como Deus ama, pois o modo dele amar é muito diferente do nosso. Nós amamos incondicionalmente, querendo algo em troca. Sempre que você ama alguém, você ama querendo algo em troca. Mesmo que você não transmita, mesmo que você não fale, o nosso amor, ele é maculado pelo pecado. Nós queremos atenção, nós queremos demonstrações de amor em relação a nós, reconhecimento e toda sorte de coisas. Tapinha nas costas. O amor de Deus, ele não é um amor como esse. O amor de Deus, ele não quer nada em troca, porque você não tem nada a oferecer para ele. Eu não tenho nada a oferecer para ele. Será que a gente ensaiar aqui um ano para cantar um louvor a Deus vai se assemelhar aos louvores dos anjos? Será que se a gente pegar 10 pessoas como o irmão Cláudio, com afinação, cada um numa afinação e tal, e fizer um coral, vai se assemelhar ao cântico celestial? É nunca. Ele tem o melhor. Não podemos compreender como Deus ama, pois o modo dele nos amar é muito diferente do nosso. A base do seu amor está nele próprio, e nunca nas razões que o objeto amado oferece. Conosco é exatamente o inverso. E por isso que ele faz, o que ele faz por nós se torna incompreensível. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E você mesmo sabendo disso, eu e você, nós vivemos como nós vivemos. Como se nós não reconhecêssemos esse sacrifício dele por nós. Nós continuamos reclamando e murmurando. Continuamos reclamando por um ínfimo em detrimento do total que ele nos concede. É muita ingratidão. A começar pela minha vida, é muita ingratidão. E ele continua, porque ele não muda. Ele continua sendo fiel. Veja ainda o que é dito da paz de Deus, que é uma das coisas que mais deliciosamente desfrutamos. Filipenses capítulo 4, verso 7. Da mesma maneira que o amor, agora o apóstolo Paulo fala da paz. Filipenses 4, 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
O amor dele excede todo entendimento, você não vai entender. A paz de Deus, você não vai entender, ela excede todo entendimento. E essa paz, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Quando você está com o teu ente querido falecido, é ele que dá a paz. Ele que traz o conforto. É ele que traz no teu coração o consolo. Mesmo essa sensação maravilhosa que advém de Cristo, que Cristo fez por nós, vai além do que podemos compreender, nós não entendemos. Deus é incompreensível em sua profundeza, em tudo o que Ele faz. Deus é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis sobre o seu ser. As profundezas de Deus não podem ser sondadas por nós. Eu posso sondar o seu coração em parte. Você pode sondar o seu coração em parte. Mas nós não conseguimos sondar o que Deus quer e como Ele vai agir. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9.
Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Deus, eu não aguento essa luta, essa dificuldade, essa dor, essa carência. E Deus fala: eu tenho um outro propósito, eu tenho uma outra solução. Você não está vendo, mas eu estou. Deus, eu não aguento. Aguenta, eu sei como vai ser o seu fim. Eu não aguento, não vai dar. Vai dar sim. Vai dar sim. Isaías não, Josué rasga a roupa e fala: Deus, por que que nós perdemos para o povo de Ai? Josué, por que que você está fazendo isso? Moisés, Deus, nós vamos morrer, os egípcios vão nos matar. Por que que você está fazendo isso? Marcha. É uma coisa infantil, porque nós somos bebês. As nossas reclamações e murmurações perante o que Deus faz é algo infantil. E Deus deve olhar como olhou para Josué e olhou para Moisés, e olha para Paulo, olha para Glenda, olha para Rosângela e diz: por que você está falando isso? Por que você está tão descrente? Alguma vez eu já falei? Alguma vez eu já cometi algum erro? E a gente continua achando que Deus não tem controle. A gente continua achando que se a gente não fizer algo, Deus ele vai esquecer. E a palavra de Deus diz que não dormita, não cochila. Às vezes eu vejo alguns de vocês assim, aquele cochilo, né? Às vezes a pessoa tem a festa no condomínio assim, fica com sono, cochila, né? Mas Deus não cochila, nem dorme. Não cochila, nem dorme o Deus Israel. Ele está ligado. Ele não dorme. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra. E aí você tem que imaginar, não hoje no nosso conceito, que você pega um avião e viaja. Não, pensa na época de Isaías. Há 2.700 anos atrás. Que nem se imaginava em voar em nada. Por isso que o exemplo é nesse sentido. Como o céu está longe da terra, é para um ser humano. Como é que um ser humano, há 2.700 anos atrás, ele podia alcançar os céus? No máximo ele ia fazer pegar uma pedra ou uma flecha e jogar. Mas subia quanto? 100 metros? Puf, caia de novo. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os caminhos mais altos, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ele é Deus. E Ele fala para nós: acalma o coração. Eu estou no controle. Por isso que a ansiedade, ela é tão martelada no Novo Testamento, nos Evangelhos, falando sobre a ansiedade. E hoje a depressão, ela nasce a partir da ansiedade, em que a pessoa não consegue controlar o meio ambiente, a situação que ela vive, e ela se desespera, porque é falta de confiança em Deus. Hoje, problema de depressão da humanidade chama-se falta de relacionamento com Deus. Porque se eu tenho a certeza que uma pessoa vai fazer algo, eu não desconfio. Quantas vezes eu fiquei preocupado de quarta-feira ter que preparar uma palavra? Nenhuma. Porque o Sebastião, ele vem, eu sei o que ele vai fazer. Se eu confio nele, que ele vai trazer uma palavra toda quarta-feira, como é que eu vou desconfiar de Deus que entregou o seu filho amado para morrer por mim? Você vê que é uma falta de senso? Uma falta de senso. Por essa razão, Paulo, após tratar dos misteriosos caminhos do Senhor, na soberana salvação de alguns, assim como na reprovação de outros, ele diz, semana que vem a gente retoma nesse tema, Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente de Deus, ou quem foi o seu Senhor? A resposta é ninguém. Ninguém é acima dele. Ele não foi gerado de ninguém ou a partir de ninguém. Que nós possamos entregar e confiar os nossos caminhos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quão grande és Tu. Acima do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, Tu ages nas nossas vidas. Queremos, Pai querido, pedir ao Senhor que mais e mais o Senhor nos dê a consciência de quem Tu és. Que mais e mais nós possamos entender da Tua grandeza, da Tua majestade. E nós possamos acalmar os nossos corações, aguardando o Teu mover e o Teu agir. Em nome de Jesus. Amém.